Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins.
Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Seja bem-vindo ao episódio 29 do podcast O Detrator. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, o apresentador do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Bem, meus amigos, tenho algumas novidades para contar para vocês. A primeira delas é que os membros do Clube do Ouvinte, os assinantes do Clube do Ouvinte, além de receberem o material de sempre, artigos, textos, e-books, atualizações legislativas e videoaulas exclusivas, receberão, dentro de algumas semanas, um curso online, em vídeo, de direito financeiro, um tema pouco abordado no Brasil, pouco estudado, e quem dará esse curso com 5 aulas é o grande professor de Direito Financeiro, Roberto Baldatti. Então não perca tempo, se você não é membro do Clube do Ouvinte, a partir de R$10 mensais, você já tem direito a essas recompensas exclusivas, como esse curso de Direito Financeiro do Roberto Baldatti. Outra novidade que eu tenho para contar para vocês, que é muito bacana, é que juntamente com a professora Olivia Ricarte, eu coordenarei um congresso online de direito latino-americano, em homenagem à professora Flávia Piovesan, que também é uma das palestrantes desse evento. Ao todo, são mais de 40 palestrantes de toda a América Latina. Esse congresso, ele custa apenas R$ 45,00, só R$ 45,00, é R$ 1 por palestra, tem direito a certificado, as pessoas têm acesso à plataforma por 6 meses, poderão assistir às palestras todas e os materiais por 6 meses, e o congresso começa no dia 15 de dezembro, e até lá, até a abertura do congresso, nós teremos aqui a participação especial da professora Olivia Ricarte, que é uma das maiores conhecedoras do direito na América Latina. Ela é muito premiada internacionalmente, ela é reconhecida internacionalmente exatamente por conta do seu engajamento, da sua participação em todos os temas do direito latino-americano. Para você se inscrever nesse congresso, é só entrar no site iniec.com.br/eventos. iniec.com.br/eventos. E vamos agora contar, então, com a primeira participação da professora Olivia Ricarte. Olivia, minha querida amiga, a palavra é sua.
Oi, pessoal! Quem ouviu a última edição do Saindo da Caverna, o podcast que o professor Flávio conduz junto com o professor Guilherme Madeira, já sabe por que eu tô aqui. Mas se você passou batido aí pela última edição ou tá meio que perdido na podesfera e não ouve um dos principais podcasts do país, não tem problema, você tá redimido, porque você tá ouvindo o Detrator, que também tá na lista aí dos melhores programas de áudio por plataformas de streaming. E vai ficar sabendo agora por que eu tô aqui hoje. Eu tô aqui hoje e vou estar nas próximas semanas também para viajar com vocês pela América Latina, para conhecer um pouco mais sobre a nossa casa e falar sobre alguns temas que são comuns aos países da região e também para apresentar os nossos palestrantes. Pois é, a gente vai fazer uma imersão pelo universo do primeiro Congresso Online de Direito Latino-Americano, promovido pelo INIEC e coordenado por mim, Olivia Ricarte, pelo professor Flávio Martins e pela professora colombiana Fernanda Navas. A nossa jurista homenageada é a doutora Flávia Piovesan, um dos principais nomes da nossa geração nas áreas de direito internacional e de direitos humanos. Ela possui livros que já são verdadeiros clássicos para quem estuda esses temas e hoje ela é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, ela conhece muito bem as questões da América Latina. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, amigos, é um órgão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tem sede lá em Washington, nos Estados Unidos. Tem 7 membros, um deles é a doutora Flávia. Foi criada em 1959 pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e existe com o intuito de monitorar a situação dos direitos humanos nos Estados-membros. Mas eu acho que ninguém melhor para explicar sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em se tratando do Congresso, do que a própria comissionária homenageada, né, gente? Então, ela vai estar entre os palestrantes e preparou uma aula super legal sobre esse tema para vocês. Além da doutora Flávia, vão estar presentes mais de 40 juristas de toda a região, falando sobre assuntos super interessantes, super necessários, na verdade, né, de serem refletidos e debatidos. E é para isso que a gente está aqui, para mostrar para vocês como esse vínculo latino, como esse vínculo é forte, mesmo que às vezes a gente esqueça um pouco disso aqui no Brasil. Por exemplo, vocês sabiam que tem um lugar aqui na América do Sul que tem a história e a cultura tão misturados que os idiomas se confundem às vezes e tem até uma miscigenação tradicional? Será que temos algum ouvinte aqui do podcast que é um brasiguaio? Se você é, manda um alô aqui pra gente, né, professor Flávio? Aqui pelos contatos do podcast, a gente vai ficar super feliz de ter a participação de vocês no Congresso. Os brasiguaios, pessoal, eles são brasileiros e descendentes de brasileiros que vivem nas regiões fronteiriças entre Brasil e Paraguai e são filhos da política de propulsão de desenvolvimento agrário realizada em conjunto pelos dois países na década de 60. E depois teve um novo ciclo migratório na época da construção da hidrelétrica de Itaipu. Os brasiguaios, eles vivem numa parte do que chamamos Tríplice Fronteira, onde Brasil, Paraguai e Argentina se encontram, e que é uma região muito, muito importante para a América do Sul, inclusive do ponto de vista econômico, porque é lá que está um dos principais corredores de escoamento de mercadorias. Aliás, umas comprinhas no Paraguai é um passeio que todo mundo gosta quando vai na Tríplice Fronteira, né? E tirar foto nas Cataratas do Iguaçu, então? Um sonho de lugar, uma das 7 novas maravilhas da natureza, o maior conjunto de quedas d'água em extensão do mundo. E para os amantes de carnes, Argentina, Brasil e Paraguai disputam ali uma corrida acirrada para ver quem faz o melhor corte e o melhor churrasco. Com relação ao futebol, acho melhor a gente deixar para lá, né? Os problemas na região, infelizmente, são comuns também. E existem muitos conflitos de natureza agrária, de natureza migratória, tráfico de mercadorias, tráfico de armas, tráfico de drogas. Então, a Tríplice Fronteira, amigos, é um símbolo latino-americano de integração cultural, econômica e um caldeirão de problemas, né? E a gente precisa pensar junto sobre esses problemas. A Tríplice Fronteira vai estar representada no nosso congresso, né? Claro que vai. Além de palestrantes brasileiros, que serão apresentados aí nas próximas edições do podcast, a gente vai ter a presença do Dr. Justo Ramos, que é juiz no Paraguai, e vai falar sobre controle de convencionalidade por lá, e também do Dr. Camilo Canteiro, que vem explicar pra gente sobre a coexistência dos direitos fundamentais durante a pandemia. E da terra do Papa Francisco, da terra do Maradona, da terra do tango, estarão presentes os nossos irmãos. Doutora Romina Cabreira, que recentemente ganhou um prêmio da ONU Mulheres e vai falar sobre juízo por jurados na Argentina. E do doutor Eduardo Lugdar, que é juiz do Superior Tribunal de Justiça da província de Santiago del Estero. E vai contar como funciona atualmente o sistema penal juvenil por lá. Muito legal, né, pessoal? E olha, tem muito mais. Tá imperdível esse congresso. Se inscreve lá. O endereço é www.inec.com.br. Até segunda que vem. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham uma semana deliciosa como um alfajor argentino. É com você, professor Flávio.
Muito obrigado, Olivia. Estaremos juntos em todas as semanas até a abertura do nosso congresso online de direito latino-americano. Estou muito entusiasmado com esse evento. E você, Caso queira participar do nosso programa, pode mandar o seu e-mail para podcast@professorflaviomartins.com.br. Vamos agora para o primeiro bloco, vamos para o Clube do Ouvinte.
Clube do Ouvinte.
Bem, nesse bloco nós apresentamos o Clube do Ouvinte, que é um programa de apoio, um programa de assinaturas desse programa. É graças ao Clube do Ouvinte que nós conseguimos manter esses projetos acadêmicos exclusivos, como a edição, a produção, a veiculação de podcasts jurídicos, como é o caso do Detrator ou do Saindo da Caverna, e também conseguimos fazer uma série de atividades exclusivas. Para ser membro do Clube do Ouvinte é muito simples. Basta entrar no site apoia.se/clubedoouvinte. apoia.se/clubedoouvinte. São dois planos. O plano básico, de R$10 mensais, o assinante tem direito a textos exclusivos, apostilas, sorteios de livros e aulas online todos os meses. Aulas exclusivas. E, claro, descontos em eventos acadêmicos. Os membros do Clube do Ouvinte, por exemplo, têm desconto no Congresso de Direito Latino-Americano. Agora, no plano avançado de R$20 mensais, além de todos esses benefícios, depois de 12 contribuições, o assinante receberá em sua casa 2 livros de minha autoria: o Curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, e o Direitos Sociais em Tempos de Crise Econômica, que agora está indo para a segunda edição, também da editora Saraiva. O ganhador dessa semana, o ganhador de um dos nossos livros, é o Rubens Carvalho Pedrosa. Rubens, você receberá um de nossos livros em sua casa nos próximos dias. E para fazer parte do Clube do Ouvinte, basta entrar no site apoia.se/clubedoouvinte. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Fale com o Detrator. Bem, nesse bloco eu leio algumas das mensagens que recebemos ao longo da semana. Você também pode participar do nosso programa mandando e-mail para podcast@professorflaviomartins.com.br ou então interagir conosco pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são @sigaoflavio. Bem, primeiro uma mensagem enviada pelo Kleber Ramos. Bom dia, professor Flávio, meu nome é Kleber Ramos, me sinto honrado de fazer parte desse seleto grupo, obrigado por compartilhar conteúdos jurídicos conosco, muito obrigado, Kleber. E também quero mandar um abraço para os novos membros do Clube do Ouvinte dessa semana, os que ingressaram agora: o Jean Marcelo Silva, André Gaier, Danilo Santos, Sávio Ramon, Roberta Stavalli, Daniela Lima, Maiara Cristina, Eduardo de Araújo, André Dias e todos os outros novos membros do Clube do Ouvinte. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana.
A Frase da Semana.
Bem, nesse bloco, Frase da Semana, nós analisamos uma frase dita por algum pensador importante da história. Luther King, Clarice Lispector, John Kennedy, Valesca Popozuda ou outros pensadores. Bem, a frase dessa semana foi dita pelo advogado nacionalista, anticolonialista, especialista em ética política da Índia. Estou me referindo a Mahatma Gandhi. E Gandhi disse o seguinte: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Repetindo, Mahatma Gandhi disse: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. De fato, estamos passando por um momento de nossas vidas em que a mentira se tornou usual, sobretudo entre aqueles que se manifestam nas redes sociais. Bem, a mentira, ela sempre existiu na humanidade. Para os criacionistas, a primeira mentira teria sido contada pela cobra no Jardim do Éden, portanto, quando havia apenas dois seres humanos, segundo essa história do Gênesis. Então, a mentira não é nada nova, não é? Todavia, utilizar a mentira de forma sistemática, de forma difundida, para fortalecer algum posicionamento político, por exemplo, é um sintoma dos novos tempos. Creio que a revolução nesse cenário começa dentro de cada um de nós. Sejamos instrumentos de difusão da verdade, do conhecimento, da tolerância e, portanto, que a mudança comece dentro de cada um de nós. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Era Uma Vez.
Era Uma Vez.
Nesse bloco, Era Uma Vez, nós comentamos fatos importantes que ocorreram na história num dia como hoje, o dia de lançamento do nosso episódio. O episódio de hoje está sendo lançado no dia 25 de outubro de 2021. E o que será que aconteceu, hein? No dia 25 de outubro, ao longo da história? Bem, eu separei dois fatos históricos importantes. Primeiro, no dia 25 de outubro de 1975, morreu o jornalista, dramaturgo e professor Vladimir Herzog. Bem, Vladimir Herzog morreu assassinado em São Paulo após ter sido preso e torturado pela ditadura militar. A versão oficial é que ele teria cometido suicídio dentro da prisão. Bem, mas essa versão foi claramente afastada, tanto no plano internacional como no plano internacional. O Brasil, por exemplo, foi condenado internacionalmente, foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Herzog. O Brasil foi condenado a reabrir a investigação para descobrir os assassinos de Vladimir Herzog e também foi condenado a indenizar a família. Aconteceu o seguinte: no dia 24 de outubro de 1975, o então diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi intimado para prestar depoimento sobre sua conexão com o Partido Comunista no DOI-COD em São Paulo. E ele foi, espontaneamente, atendendo a essa intimação. E nunca mais saiu das dependências do DOI-COD em São Paulo. Segundo testemunhas presenciais, ele foi torturado e ele foi morto dentro da prisão. Vladimir Herzog é um exemplo para todos nós, do que é uma ditadura. Tanto faz se é uma ditadura de direita ou uma ditadura de esquerda, não importa. A democracia é algo pela qual vale a pena lutar, Vladimir Herzog derramou seu sangue e isso não pode ter sido em vão. Segundo fato histórico importante, aconteceu no dia 25 de outubro de 1881. Nesse dia, nasceu Pablo Picasso. Pois é, em 25 de outubro de 1881, nasceu Pablo Ruiz y Picasso, um dos maiores pintores espanhóis e de todo o mundo. Ele é de Málaga e foi precursor do movimento cubista, e influenciou a arte no século XX, tanto na pintura quanto na escultura. Com um talento reconhecido pelos pais desde criança, estudou arte em Barcelona e se mudou para Paris em 1904. Um dos seus quadros mais conhecidos é Guernica, de 1937, considerada por muitos sua obra-prima. Bem, Guernica é um quadro gigantesco de Picasso. Quando eu digo gigantesco, é do tamanho de uma parede enorme, de um ambiente. Está exposto em Madrid, no Museu Reina Sofia. Bem, e a dica cultural dessa semana, no final do programa, vai ter a ver com Pablo Picasso. Então, espere até o final. Falarei sobre duas dicas culturais envolvendo esse pintor espanhol, Pablo Picasso. E vamos para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana.
Fatos da semana.
O primeiro fato da semana é que o STF, por meio de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, decretou a prisão do jornalista e blogueiro Alan dos Santos, criador do blog Terça Livre e residente atualmente nos Estados Unidos. Diante dessa prisão, antes foi decretada naquele famoso inquérito das fake news, um inquérito instaurado de ofício pelo STF. Bem, esse fato tem várias implicações jurídicas e eu gostaria de comentar dando a minha opinião. Bem, para aqueles que já ouvem há mais tempo o podcast Saindo da Caverna, que eu apresento com Guilherme Madeira, sabem da minha opinião. Eu entendo que esse inquérito instaurado de ofício pelo STF, conhecido como Inquérito das Fake News ou Inquérito do Fim do Mundo, no meu entender, esse inquérito é irregular. É irregular. Isso porque, primeiro, ele se baseia num dispositivo antigo do regimento interno do STF que trata dos crimes praticados dentro do recinto do STF. E aí me parece que é óbvio que esses crimes que o STF está apurando não foram crimes praticados dentro do recinto do STF. Então, portanto, me parece, primeiro, uma interpretação equivocada do regimento interno do STF. Segundo, que me parece que uma instauração de ofício de inquérito policial pelo STF me parece, honestamente, ferir o sistema acusatório, tendo em vista que os ministros que determinaram a instauração do inquérito são os mesmos que julgarão os possíveis crimes, já que eles também são vítimas desses mesmos crimes. Então, honestamente, eu entendo que essa instauração desse inquérito das fake news e os desdobramentos daí decorrentes, eu entendo que isso é irregular. Sempre me posicionei nesse sentido. O fato é que o plenário do STF, por unanimidade, considerou que esse inquérito policial instaurado dessa maneira é regular. A instauração se deu de forma unilateral pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, que também, ato contínuo, nomeou como ministro relator Alexandre de Moraes. Ocorre que o plenário do STF já referendou essa decisão, entendendo que, portanto, é regular esse inquérito das fake news. Então, entendo que, internamente, aqui dentro do Brasil, a última instância se posicionou. Todavia, eu entendo que a posição do STF pode ser a última instância, mas não é necessariamente a última instância sob o ponto de vista internacional. Isso porque nós temos cortes de controle de violação de direitos fundamentais. Eu entendo que pessoas que se sentem lesionadas por essa posição do STF podem se socorrer internacionalmente. Podem ir aqui dentro do sistema interamericano, podem ir até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Existe até mesmo procedimento cautelar para casos mais urgentes, como casos de prisão decretada. E no plano global, nós podemos, as pessoas que se sentirem violadas em seus direitos, podem ir até o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, eu entendo que é importante que essas pessoas busquem soluções internacionais. Defendo isso sempre, que o STF não pode ser a última instância no caso de violação de direitos fundamentais. O segundo aspecto que eu queria comentar é que essa semana, curiosamente, um deputado federal, o mais votado aqui de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, escreveu nas suas redes sociais que o pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos, lá dos Estados Unidos para o Brasil, feria a Constituição. E feria a Constituição, disse o deputado, porque a Constituição brasileira, no artigo 5º, não permite a extradição de brasileiro nato. O mesmo artigo 5º vedaria a extradição por crime político ou de opinião. Argumentos dele. Bem, meus amigos, esse assunto é um assunto jurídico importante. E por essa razão, atenção você que é membro do Clube do Ouvinte, eu gravarei, nos próximos dias, gravarei uma aula, uma videoaula exclusiva para vocês com o tema extradição. Então, explicarei todos os detalhes da extradição. Uma aula só sobre isso. Mas, para todo você, nosso ouvinte, mesmo que não é membro do Clube do Ouvinte, deixa eu explicar uma coisa. Extradição é o envio de uma pessoa para outro país para que nesse outro país ela seja processada ou cumpra pena. Isso é extradição. Extradição é um ato bilateral, portanto. Um país pede, outro país concede a extradição. Existem dois tipos de extradição. Existe a extradição ativa, é aquela que o país pede para outro a extradição de alguém, e existe a extradição passiva, é aquela em que algum país pede ao Brasil a extradição de alguém que está por aqui. Bem, primeiro, quando a Constituição proíbe a extradição de brasileiro nato, está se referindo à extradição passiva, ou seja, nós brasileiros nunca mandaremos para o exterior um brasileiro nato, não é? O segundo inciso, o artigo 5º, 52, ele diz que o Brasil não vai extraditar para nenhum outro país um estrangeiro que tenha praticado crime político ou de opinião. Ou seja, nós não vamos, por exemplo, extraditar para Cuba um jornalista cubano que esteja aqui no Brasil por crime de opinião ou crime político. Quem vai dizer se o crime é político ou de opinião é o STF, que tem competência para examinar esses pedidos de extradição passiva. Então, em resumo, meus amigos, esses dispositivos da Constituição que tratam da extradição se referem à extradição passiva, à extradição de alguém enviado pelo Brasil para outro país. Esses dispositivos não se aplicam para extradição ativa, ou seja, quando o país, quando o Brasil pede a algum outro país a extradição de um brasileiro ou de um estrangeiro. Então, tecnicamente falando, é possível a extradição de um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que está sendo acusado de algum crime e que tem ordem de prisão decretada. A segunda notícia da semana é que o STF acaba de formar maioria para afastar a exigência de inscrição de defensores públicos na OAB. Então, portanto, para ser defensor público não precisa ter carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que são, segundo o STF, carreiras diferentes. O terceiro fato da semana é que o governo britânico e especialistas, durante a semana, desmentiram uma publicação falsa que sugere que vacinados contra a Covid têm desenvolvido AIDS. Bem, é isso mesmo que você ouviu. Circulou pela internet uma notícia falsa de que pessoas que se vacinam contra a Covid estão contraindo HIV, estão contraindo AIDS. Bem, isso já é absurdo por si só. Bem, o que é inimaginável é que essa notícia foi propagada essa semana na live semanal do nosso presidente da República. Bem, que o nosso presidente ou presidente de qualquer país tem legitimidade para falar de segurança pública, de saúde pública, de vacinas, é óbvio que ele tem. Todavia, se eu ou você temos responsabilidade ou devemos ter responsabilidade por aquilo que falamos publicamente, imaginem o presidente da República e o poder que ele tem de influenciar as pessoas. Porque, veja, imaginem que algum dos seus seguidores fanáticos confiem naquela frase que a vacina provoca AIDS. E essa pessoa pode eventualmente não se vacinar por essa razão. E essa pessoa pode morrer, não de AIDS, é óbvio, mas de Covid-19. Então, isso tem a ver com aquela frase da semana, a frase da mentira. É uma pena o momento em que nós vivemos. Eu confesso que, como acompanho política há muitos anos, não é? Eu não me surpreendi com essa frase do presidente. A trajetória política dele mostra exatamente essa prática reiterada de falas. Então, portanto, eu confesso que não me surpreendi mesmo com essa postura do presidente. O que me surpreende mesmo é ver milhões e milhões de brasileiros que concordam com essa postura. Não estou dizendo do governo, estou falando dessa postura, concordar com essa postura. Isso realmente eu lamento. A quarta notícia da semana é que o presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com o presidente da África do Sul, pedindo pessoalmente para que ele aceite Marcelo Crivella, ex-senador e ex-prefeito do Rio, como embaixador do Brasil na África do Sul. Bem, aconteceu o seguinte, não é? O Brasil indicou o nome de Marcelo Crivella para a África do Sul, para ser embaixador na África do Sul. Num primeiro momento, havia um impedimento legal, tendo em vista que Marcelo Crivella, que era réu numa ação penal, ele estava com seu passaporte confiscado. Ocorre que o STF, o ministro Gilmar Mendes, suspendeu essa medida. Marcelo Crivella agora tem novamente o seu passaporte. Então, esse impedimento legal foi derrubado. Todavia, agora há um trâmite diplomático, um trâmite político. A África do Sul precisa aceitar o nome indicado pelo Brasil. Ocorre que esse nome já foi indicado há 4 meses. E desde então, a África do Sul não deu resposta. Segundo os especialistas em diplomacia, isso é o mesmo que dizer não ao nome indicado pelo país. É o mesmo que dizer não. Esse silêncio da África do Sul, né, tem por trás uma situação política muito peculiar envolvendo o continente africano. Alguns países da África estão passando por uma relação nada amistosa com a Igreja Universal do Reino de Deus, da qual Marcelo Crivella é bispo. Em Angola, talvez seja o episódio mais violento desse relacionamento tenso, com inclusive a deportação de pastores da Igreja Universal acusados de lavagem de dinheiro. Bem, o fato é que provavelmente o presidente da África não quer contribuir com esse momento de tensão que há entre o continente africano e a Igreja Universal. Bem, aguardemos aí as cenas do próximo capítulo. A última notícia da semana, quinta e última, é que o Senado Federal, essa semana, aprovou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, sobre a inclusão da proteção de dados pessoais como um direito social na Constituição. Então, portanto, os senadores aprovaram uma PEC, agora precisa a manifestação da Câmara dos Deputados, aprovaram uma PEC transformando a proteção de dados pessoais num direito social da Constituição. Bem, meus amigos, vou dar a minha opinião como professor de direito constitucional. Bem, acho saudável aumentar os direitos fundamentais na Constituição, todavia, com devido respeito. A proteção ao sigilo dos dados pessoais me parece que já é um direito fundamental. Já é uma consequência do direito à intimidade que está no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Honestamente, eu não consigo ver uma mudança significativa do direito brasileiro apenas pela inclusão de mais uma palavra no artigo 6º. O que eu digo para vocês é o seguinte: isso não é raro no Brasil, sobretudo antes das eleições. Os políticos adoram dizer que mudaram a Constituição para incluir novos direitos. Esse artigo 6º, por exemplo, da Constituição, que trata dos direitos sociais, já foi alterado várias vezes, para a inclusão da palavra moradia, para a inclusão da palavra alimentação e, mais recentemente, antes da última eleição, inclusão da palavra transporte como direito social. Agora, parece que é a vez da proteção de dados pessoais, vai ser seguramente bandeira de alguns candidatos a deputado federal, dizendo: olha, eu mudei a Constituição para ampliar os seus direitos. Ocorre que, no meu entender, esse direito já está na Constituição. E vamos para o próximo bloco, vamos para o tema da semana.
Tema da semana.
O tema da semana é direito de resposta. Direito de resposta. O direito de resposta está previsto na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 5 da nossa Constituição. E atenção você que é membro do Clube do Ouvinte, hein? Ainda essa semana, gravarei uma videoaula exclusiva para você com esse tema. Direito de resposta. Então, atenção, você que é membro do Clube do Ouvinte e contribui conosco com a partir de R$10 mensais, essa semana você recebe uma videoaula exclusiva, hein, sobre direito de resposta. Bem, por que que eu escolhi esse tema essa semana, direito de resposta? Porque a AGU, a Advocacia Geral da União, ela está prestes a processar a revista Isto É, do Grupo 3, por conta de uma reportagem publicada semana passada, criticando de forma ácida o presidente da República pela sua condução durante a pandemia do coronavírus. Na capa, muito forte, é uma imagem do presidente e um bigode semelhante ao de Hitler, escrito genocida. E aí a revista critica vários atos, várias atitudes do presidente, bem, atitudes que são já bastante conhecidas, como defender o uso da cloroquina, ou ivermectina, ou outros remédios já de ineficácia comprovada. E, bem, não precisei ir muito longe, não é? Essa semana difundiu uma notícia de que a vacina produz AIDS. Bem, enfim, a Advocacia Geral da União está prestes a processar a revista numa ação de direito de resposta. Portanto, para que a revista, assim que condenada, ela faça uma nova reportagem com novos dados, com novos fatos, com uma nova visão e o mais interessante, com uma nova capa. A AGU, inclusive, mandou a arte de qual, no seu entender, deve ser uma nova capa da revista. Bem, é basicamente o presidente abraçando algumas crianças, cercado de beija-flores ou qualquer coisa que o valha. Bem, vamos lá. O direito de resposta está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 5, e diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Olha, então a ideia é a seguinte: se uma pessoa é ofendida em sua honra em algum veículo de comunicação social, pode ser rádio, TV, jornal, revista, como é o caso da revista Isto É. Se alguém se sente ofendido em sua honra, pode processar esse veículo de imprensa para pleitear o direito de resposta. O direito de resposta é regulamentado pela Lei 13.188 de 2015. Segundo essa lei, quando se pleiteia o direito de resposta, já se deve, na inicial, trazer o conteúdo da resposta, quando a pessoa, objeto da reportagem, se sente ofendida ou quando aquela reportagem, ela traz fatos mentirosos ou fatos adulterados. Então é possível pleitear, então, a resposta ou a retificação. Todavia, nesse caso específico da revista Isto É, bem, tenho alguns comentários. Que o presidente pode pleitear direito de resposta, bem, poder, ele pode, qualquer pessoa que se sente ofendida em sua honra por algum veículo de imprensa pode ajuizar ação de direito de resposta. Eu, aliás, prefiro essa atitude do presidente do que aquela que ele tomava até o ano passado, ou até o primeiro semestre desse ano, auxiliado pelo ministro da Justiça, à época, André Mendonça, provavelmente o próximo ministro do STF, que era perseguir jornalistas ou professores utilizando-se da Lei de Segurança Nacional. Eu confesso que eu prefiro ver o presidente ajuizando uma ação de direito de resposta do que ver o presidente, por meio do ministro da Justiça, requisitando instauração de inquérito policial contra jornalista com base na Lei de Segurança Nacional. Aliás, entendo com bastante convicção que aquela postura do ministro da Justiça configura crime de abuso de autoridade. Então, entendo que o ministro deveria ir para o STF como réu, não como ministro. Mas, sigamos adiante. A ação de direito de resposta, ela envolve violações à honra, à imagem ou adulteração dos fatos. Nesse caso, pode, tem direito o presidente da República a solicitar que a revista faça uma nova reportagem com uma nova capa? Com a devida vênia, com o devido respeito, eu entendo que não tem direito de obter uma sentença favorável. E não é porque é o atual presidente, isso vale para qualquer presidente, isso vale para qualquer autoridade pública. É que o direito à liberdade de expressão e o direito à liberdade de imprensa, obviamente, ele tem amplitudes diferentes a depender de quem nós falamos, sobre quem nós falamos. Quando opinamos sobre autoridades públicas, o nosso direito à liberdade de expressão, isso sobretudo aos jornalistas, é um direito bem mais amplo do que quando um jornalista fala sobre particulares, sem notoriedade, pessoas que não são públicas, pessoas particulares. A liberdade é uma. Quando se fala do presidente, a liberdade é outra. Eu entendo que teria o presidente direito de resposta se algum dado concreto utilizado pela revista fosse mentiroso. Então, se a revista tivesse mentido em algum dado objetivo, aí sim, o presidente poderia ter o direito de resposta. Agora, quanto às opiniões dos jornalistas de que a sua condução foi uma condução catastrófica, né, semelhante a atitudes de ditadores como Hitler ou Mussolini, bem, é uma opinião dos jornalistas, entendo que contra essas opiniões, por mais ácidas que sejam, não cabe o direito de resposta. E por fim, trazer uma arte de uma nova capa me parece algo inédito, pitoresco, chega a ser engraçado se não fosse triste. Bem, triste porque quem está pagando por esse processo, quem está pagando por essa ação dos advogados da União somos todos nós. Então, eu acho engraçado, bastante pitoresco, trazer inclusive a sugestão de uma nova arte, mas também acho triste porque estamos pagando por tudo isso. E vamos para o próximo bloco, vamos com um bloco sobre direito do trabalho. E nessa semana temos aí um tema muito, mas muito importante sobre direito do trabalho, que é uma decisão do STF, que declarou inconstitucional parte da reforma trabalhista. E quem vai falar sobre esse assunto é meu querido amigo, o juiz do trabalho, Marcos Scalercio. É com você, Marquinho.
Direito do Trabalho.
Fala galera, tudo bem? Queridos ouvintes do podcast de sucesso O Detrator, eu sou Marcos Scalercio, professor de Direito do Trabalho e tô aqui no Minuto Trabalhista, sempre tentando trazer debates, atualizações sobre a querida área trabalhista. Mande suas dúvidas, temas que queira que eu comente aqui no meu Instagram, @MarcosScalercio, ou mande diretamente para o professor Flávio no e-mail podcast@professorflaviomartins.com.br. Pessoal, o tema de hoje não poderia ser outro. Vamos falar de honorários advocatícios sucumbenciais. Foi uma novidade da reforma trabalhista. Está no artigo 791-A da CLT, que passou a prever que qualquer ação trabalhista seriam devidos honorários sucumbenciais no importe de 5% a 15%, ainda que o advogado estivesse em causa própria, ainda que fosse reconvenção, fazenda pública, e a novidade, ainda que a parte gozasse da justiça gratuita. Essa parte da justiça gratuita foi objeto de discussão sobre a constitucionalidade essa semana, e o STF decidiu que é inconstitucional cobrar honorários de quem tem o benefício da justiça gratuita. Não cabe, não pode cobrar os honorários de quem tem justiça gratuita, ok? Nesse caso, eles só serão devidos honorários se de alguma forma provar que a parte deixou de ser é pobre nos termos da lei, deixou de gozar do direito da justiça gratuita. É uma decisão recente, saiu essa semana, tá? Eu ainda vou aprofundar um pouco mais o estudo, não saiu o acordo até o momento que eu gravo essa participação no podcast, para verificar se no acordo vai ter algo sobre a modulação dos efeitos, ou seja, como se aplica para os processos já em andamento, para os processos já sentenciados. Isso vai ser debatido no acordo, através de embargos, declaração, caso venha a ter, tá? Mas a princípio essa foi a decisão, que é inconstitucional. Na mesma sessão, o STF decidiu que é constitucional, agora sim, constitucional, cobrar custas quando o reclamante falta na audiência sem justificativa, mesmo que tenha justiça gratuita. Então são duas situações diferentes que o STF se manifestou. Uma, inconstitucionalidade dos honorários, da cobrança de honorários de quem tem justiça gratuita, e outra, constitucionalidade das custas da parte que falta sem justificativa à audiência. No mesmo momento, o STF também decidiu que é inconstitucional cobrar honorários também periciais de quem tem justiça gratuita. Não pode cobrar honorários periciais de quem tem justiça gratuita. O STF interpretou o artigo 790B de bola. Fechou? Essa foi a semana quente no STF sobre decisões trabalhistas. Semana agitada no STF sobre temas trabalhistas da reforma. Tá bom? Um grande abraço. Qualquer dúvida, entre em contato pelas redes sociais. Fiquem com Deus. Até a próxima.
Bem, Marcos Scalerso é meu querido amigo, colega, professor do Damásio Educacional. Falando em Damásio, tenho um recado do Damásio para você. Agora que a primeira fase do exame da OAB 33 passou, você já pode começar a se preparar para a próxima etapa. A tradição do Damásio na preparação para o exame de ordem se traduz em aprovação. Já são mais de 50 anos ajudando alunos a conquistar sua sonhada carteira da OAB, com aulas de altíssima qualidade, focadas em entendimento e fixação do conteúdo e contando com professores renomados em todas as áreas. Aproveite as condições especialíssimas do curso preparatório mais tradicional do Brasil. 12 vezes de R$ 49,00, incluindo o curso regular, mais mentoria. Venha para o Damásio, sua credencial de excelência. E vamos agora para o próximo bloco, em que teremos dicas de bem-estar físico e mental com ele, o mestre Marco Cardoso. Fala, mestre!
Fala, mestre!
Olá, caros ouvintes do podcast O Detrator, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um dos sentimentos mais puros e nobres que podemos vivenciar. Estou falando da gratidão. Saber agradecer é uma qualidade que deve ser cultivada e incentivada na atualidade. Gratidão é muito mais do que um hashtag popular. Estamos falando de um dos principais gatilhos da felicidade, e isso não é suposição, é ciência. Estudiosos da neurociência já demonstraram que a gratidão tem o poder de transformar o nosso cérebro e, com isso, influenciar fortemente nossas vidas. Diversas pesquisas científicas identificaram que, quando sentimos gratidão, liberamos o neurotransmissor dopamina, ativamos os sistemas de recompensa do cérebro e isso gera uma sensação ainda maior de bem-estar e prazer no corpo. Por isso, pessoas que sentem e expressam gratidão sentem mais emoções positivas e demonstram mais energia e vitalidade. E pessoas que recebem esse sentimento de gratidão se sentem reconhecidas e incentivadas a fazer o que quer que seja ainda melhor. Portanto, a gratidão cria relações ganha-ganha. Quem agradece e quem recebe o agradecimento também ganha. O melhor é que não existe um limite para a gratidão. Podemos agradecer muito mais do que fazemos habitualmente e sempre haverá mais gratidão disponível se quisermos continuar agradecendo. Assim, podemos usufruir dessa ilimitada fonte de gratidão e criar relações mais fortes e profundas com todos à nossa volta, seja nossa equipe, pares, líderes, outras áreas, clientes, fornecedores e outros que fazem parte da nossa vida profissional e pessoal. Use e abuse do poder da gratidão. Agradeça a vida e aqueles que estão à sua volta e com certeza você será mais feliz, fará amizades e parcerias mais profundas e terá cada vez mais sucesso. Só não se esqueça de ser verdadeiro e fazer com o coração. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
Bem, o mestre Marco Cardoso é um brilhante professor de artes marciais. Ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu, professor de Kung Fu e técnicas orientais para qualidade de vida e saúde, e praticante de artes marciais desde 1992. E também é diretor em São Paulo da escola Quan Kun de Kung Fu. Conheço o trabalho do mestre Marco Cardoso e, quem sabe, você pode ser um dos seus alunos, tanto na academia quanto seu aluno individual. Acompanhe-o pelo perfil do Instagram, @KungFuLife7, @KungFuLife7. E vamos para o próximo bloco, vamos para a dica da semana.
Dica da semana.
Bem, a dica da semana tem a ver com o aniversariante do dia, Pablo Picasso. Bem, vou dar duas dicas para vocês. Uma está mais distante, a outra está mais próxima. A dica mais distante é que, caso um dia você esteja na capital da Espanha, caso um dia você esteja em Madrid, vale a pena você visitar os museus da cidade, especialmente o Museu do Prado e o Museu Reina Sofia de Arte Moderna. O Museu do Prado é o museu mais antigo da Espanha, é o museu em que abriga a maioria das obras clássicas, como Velázquez e como Francisco de Goya. Já o Museu Reina Sofia é o museu em que abriga a obra mais famosa de Pablo Picasso, que é Guernica. Bem, curiosamente não são os museus mais visitados da Espanha. O museu mais visitado da Espanha é o Museu do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Também recomendo a visita. Mas, uma primeira dica cultural então: se um dia você estiver em Madrid, se um dia estiver na Espanha, vá ver Guernica, de Pablo Picasso. A outra dica, também envolvendo Picasso, é que há uma série de TV da National Geographic, uma série de TV chamada Genius, Pablo Picasso. É uma série da National Geographic e tem uma temporada inteira sobre a vida e a obra do Pablo Picasso, e ela é estrelada por aquele ator espanhol, Antônio Banderas. Antônio Banderas, que já fez o Zorro, né? Então é o Antônio Banderas que faz o Pablo Picasso. Essa série da National Geographic está disponível naquele aplicativo, naquela plataforma Star Plus. Bem, caso você seja assinante da Star Plus, recomendo muito essa série de TV Pablo Picasso. Chama Genius. Genius. A primeira temporada é sobre Albert Einstein, e a segunda temporada é sobre Pablo Picasso, o aniversariante do dia. E vamos agora para o último bloco do programa, vamos para o curso do Detrator.
O curso do Detrator.
Bem, hoje no curso do Detrator, eu vou comentar com você mais um tipo de constituição, mais uma classificação, que é a constituição promulgada, outorgada, cesarista, pactuada. Vou te explicar. Constituição promulgada é a constituição democrática, ou seja, é a constituição feita pelos representantes do povo, como é a Constituição de 88. Constituição outorgada é a constituição imposta ao povo pelo governante. O Brasil já teve três: 1824, outorgada por Dom Pedro I, 1937, outorgada pela ditadura militar, outorgada por Getúlio Vargas, e 1967, outorgada pela ditadura militar. Constituição cesarista, também chamada de bonapartista, é aquela constituição feita pelo governante e submetida a apreciação do povo mediante referendo. Foi muito utilizada por Napoleão Bonaparte, daí o nome Constituição Bonapartista. Por fim, Constituição Pactuada ou Dualista é aquela que é fruto do acordo entre duas forças políticas de um país. Aquelas duas forças se reúnem, convergem e fazem um documento. A doutrina dá como exemplo a Magna Carta de 1215 na Inglaterra, fruto de um acordo entre o rei da Inglaterra, João I, e os barões ingleses que estavam rebelados em Londres. Assim, meus amigos, terminamos mais um episódio do Detrator, o episódio 29. Tenham todos uma abençoada semana e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.